Difusora falando da terra do triatual.
Difusora.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Acre. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A BR-364 está passando por uma manutenção histórica. A nova maternidade de Rio Branco vem aí com uma avançada estrutura. E Feijó vai receber um novo Instituto Federal. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Acre, do lado do povo brasileiro.
A Joalheria Medeiros representa a elegância em joias, relógios, óculos e diversas opções em presentes, alianças, anéis de formatura, correntes, pingentes e uma infinidade de peças com padrão de qualidade da Joalheria Medeiros. Joalheria Medeiros, onde o bom gosto e a tradição se encontram. Avenida Epaminonda Jácome, 2797, Centro.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Chegou a sua chance de sair de Toyota 0 km com condições imperdíveis, mas é por tempo limitado e só até durar o estoque. Confira SW4 Platinum por 426.900 com taxa 0,99% em 18 meses. Hilux, a picape líder do mercado brasileiro. Versão SRV por 299.000. O Hilux SRX por 339.000. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na hora de fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana, você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e o WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento.
Atenção! Começou o Super Abril Ravieira Seminovos. É oportunidade de verdade. Taxas a partir de 0,99. Primeira parcela só para agosto de 2026. E ainda, entrada facilitada em até 10 vezes no cartão. Se você estava esperando a hora de trocar de carro, é agora! Mas corre, porque é só durante o mês de abril. Depois, acabou! Vem para Ravieira Seminovos e aproveite as melhores condições. Por aqui, aqui dá negócio. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Volta às aulas é com a Papelaria Colegial, onde você encontra uma variedade de materiais escolares, mochilas, materiais para escritório, informática, expediente e artigos para artesanato em geral. Qualidade nos produtos e ótimo atendimento. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental. WhatsApp 68999621830. Entrega a domicílio.
O café com tri eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chego em casa sendo fogo de pressinha, vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Já imaginou experimentar a magia do cinema ao ar livre? O projeto Cinema Possível, Floresta Adentro, está chegando. Sessões gratuitas de cinema ao ar livre para toda a comunidade. É cultura, é encontro, é troca de histórias. Dia 3 de abril a 30 de maio, nas cidades de Bujari, Senador Guiomar, Chapuri, Brasileia, Sena Madureira e Rio Branco. Fique por dentro da programação no Instagram, @ Saturno Pro Audiovisual. Chame a família e venha viver essa experiência. Cinema Possível, Floresta Dentro. Patrocínio Vale, via Lei Rouanet. Produção Saturno Produção. Audiovisual. Realização Governo do Brasil. Apoio Cineclube Opiniões, Solar, Beira Rio, Sesc e Governo do Acre.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Atenção, emissoras que compõem o Sistema Público de Comunicação do Acre, para o top de 5 segundos. Em rede estadual, o Acre se liga através da notícia. Está no ar a maior rede de emissoras da Amazônia. Começa agora o programa Gente em Debate.
Agora no Acre são 10 horas e 10 minutos, chegando um pouquinho atrasado, né? Tivemos aqui manutenção na rede e aí por isso estamos chegando em 4, 5 minutos aí atrasado, mas o programa Gente Debate está no ar. Hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2026. Eu sou o Damião Viana e a partir de agora até o meio-dia, você que estava com o programa Espaço do Povo, você que estava com o programa local aí da sua cidade, você vai ficar comigo aqui no Gente em Debate. Você acompanha os fatos que acontecem, os fatos que marcam a história de mais um dia na sua cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Surgiu novidade, você encontra aqui.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 10 horas, 11 minutos, 10 e 11. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Bom dia a você que está em casa com seu rádio ligado. Bom dia a você que está no trabalho. Você que está saindo do trabalho, já está aí fechando, né, o seu dia. Trabalhou aí a noite toda ou entrou pela manhã, ou você trabalha, né, em casa, aonde você estiver, com seu rádio ligado, mantenha-se bem informado aqui. 11 emissoras do Sistema Público de Comunicação, levando o melhor da informação para você que está em casa, para você que nos ouve nos quatro cantos do planeta através da internet. Muito bom dia! Bom dia, Márcio Roberto, a nossa equipe, né? Nossa produção, toda a nossa equipe aqui do Gente Debate. É um prazerzaço ter você na sintonia também. Chegou aquele momento de você anotar o nosso WhatsApp. É, você vai pegar a caneta, o papel ou o seu telefone celular para anotar o nosso número de WhatsApp. Mande a sua mensagem, sua sugestão de pauta. Fala para nós aqui o que está acontecendo na sua comunidade. Vai mandar aquele recado? Vai parabenizar alguém que está aniversariando? A hora é agora. Anota aí o nosso WhatsApp. 6899209-3888. Vou repetir. 6899209-3888. É o WhatsApp aqui do Gente Debate. Mande sua sugestão, mande sua mensagem. Participe, ajude a construir o Gente Debate de hoje, de segunda-feira. Ajude a construir as histórias que fazem a nossa cidade, o nosso estado. Você é a razão do Gente Debate existir. Estamos esperando a sua participação. Agora são 10h13.
O tempo e a temperatura.
É, e a semana termina com céu variando de nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva ao longo do dia. Vamos saber como está a temperatura aí na sua cidade? Vamos dar uma passada no Vale do Juruá, as cidades de Porto Walter, Marechal Taumaturgo, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. A temperatura máxima hoje será de 28 graus. Já em Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Manuel Urbano, aqui no Baixo Acre, que inclui a capital Rio Branco, e também no Alto Acre, né, que abrange as cidades de Brasileia, Assis Brasil, Chapuri e Epitaciolândia. A máxima hoje será de 29 graus. E no Tarauacá em Vira, as cidades de Feijó, Tarauacá e Jordão. Tarauacá que está completando 113 anos. Parabéns, parabéns, Tarauacá. A temperatura é um pouco mais agradável, com máximas, né, de apenas 28 graus. Então, para você de Tarauacá, Tarauacá, 113 anos de história. Daqui a pouco eu vou trazer notícia de lá, né? E essas informações você encontra no Sensipan. O Sensipan é o centro gestor e operacional do Sistema de Proteção da Amazônia.
E agora, os destaques de hoje do Gente em Debate.
Agora são 10 horas, 15 minutos, sextou, sexta-feira. Vamos conferir os destaques da edição de hoje? A governadora Maius autoriza a construção de mais de 200 casas populares no Vale do Juruá. Em Cruzeiro do Sul, ela entregou carteiras de CNH social. E participou também da certificação de 300 alunos de cursos técnicos. E ainda hoje você vai conferir aqui no Gente Debate. Hoje é dia de celebrar os 113 anos de Tarauacá. Falar um pouco da grandeza de sua história. Tarauacá, parabéns. E ainda, programa Prenem Legal realiza aulão em Senador Guiomar. E também, jovem é ferida a facadas após discussão com outra adolescente em Manuel Urbano. Polícia Civil captura foragido do presídio em Cruzeiro do Sul. Bebedeira em casa termina com jovem ferido a golpes de faca em Porto Acre. Ainda, nós vamos trazer para você aqui dentro do Gente Debate, direto da Central de Esportes. Fim de semana com mais uma rodada do Brasileirão Série D. Os times acreanos vão entrar em campo. E uma investigação nacional tem o Acre como o epicentro da venda de resultados de jogos. Essas as principais notícias a gente te conta a partir de agora, aqui no Gente em Debate.
Acontece no Brasil.
É, Receita Federal libera 415 mil restituições retidas de anos anteriores. Você já fez a sua restituição, meu caro Márcio Alberto? Já declarou o imposto de renda? Pois é, é até maio, né? Vamos conferir na reportagem de Gabriel Brum.
A Receita Federal abriu a consulta ao lote residual de abril de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física, referente a declarações de anos anteriores que ficaram retidas e agora estão sendo liberadas. São 415 mil restituições, que somam um total de R$592 milhões. O pagamento vai ser feito no dia 30 deste mês. A grande maioria das restituições vai para pessoas com prioridade, como idosos, pessoas com deficiência, professores e quem usou a declaração pré-preenchida e optou por receber via PIX. PIX. Para conferir se está no lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal, gov.br/Receita Federal, e clicar em Meu Imposto de Renda e depois em Consultar Minha Restituição. Se tiver alguma pendência na declaração, o contribuinte pode fazer as correções necessárias. A consulta pode ser feita também pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e celulares. O pagamento de eventuais restituições referentes à declaração IRPF 2026, em que ainda estamos no prazo de entrega, é só no fim de maio.
Agora são 10 horas e 18 minutos, 10 e 18.
De olho no mundo.
Olha, o Trump anuncia a prorrogação de 3 semanas da trégua do Líbano e possibilidade de um acordo de paz até o fim do ano. Vamos torcer que este acordo de paz aconteça antes do fim do ano, já que nós estamos ainda, né, janeiro, fevereiro, março, abril, e vamos para maio, o quinto mês do ano. Então vamos torcer que isso aconteça muito antes. Vamos conferir no Giro Internacional.
Giro Internacional. Adriana Brandão.
Paris, 24 de abril de 2026. Vamos aos destaques do noticiário internacional desta sexta-feira. Donald Trump anuncia a prorrogação de 3 semanas da trégua no Líbano. O anúncio foi feito após uma segunda rodada de negociações na quinta-feira em Washington entre diplomatas israelenses e libaneses. O presidente americano está otimista e afirmou que as chances de um acordo de paz entre os dois países antes do fim do ano são boas. Em vigor desde 17 de abril, a trégua entre Israel e Líbano, que deveria terminar inicialmente no próximo domingo, vem sendo, no entanto, desrespeitada quase cotidianamente pelo exército israelense. Mas o cessar-fogo oferece algum alívio à população libanesa em um conflito que já deixou mais de 2.400 mortos e 1 milhão de deslocados no país desde o início de março. No conflito com o Irã, Trump, que prolongou unilateralmente a trégua com Teherã, assegurou na quinta-feira que não tem pressa na guerra no Oriente Médio. Cessar-fogo em vigor há 2 semanas entre os Estados Unidos e o Irã parece se manter por um fio. Meios de comunicação iranianos relataram explosões na noite de quinta-feira em Teherã, pela primeira vez desde a entrada em vigor da trégua em 8 de abril. O ministro da Defesa de Israel disse estar pronto para retomar o conflito. Segundo ele, o país aguarda apenas o aval do aliado americano para levar o Irã de volta à Idade da Pedra. Militar americano suspeito de ter ganhado mais de 2 milhões de reais ao apostar na queda de Maduro é indiciado por fraude. O soldado envolvido na operação de captura do ex-presidente venezuelano é acusado de ter usado informações confidenciais para fazer apostas em uma plataforma online antes de 2 de janeiro, anunciou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos nessa quinta-feira. O caso é revelado em um contexto de multiplicação de suspeitas de uso de informações privilegiadas ligadas às ações do governo Trump. Termina nesta sexta-feira em Chipre cúpula de 2 dias dos líderes europeus. A União Europeia quer reforçar e testar sua cláusula de assistência mútua em um contexto de guerras e incertezas em torno do compromisso americano com a Europa, afirmou nesta sexta-feira o presidente do Chipre. No primeiro dia do encontro, os 27 países do bloco aprovaram um empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia após meses de obstrução por parte da Hungria. A medida foi celebrada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, afirmou que o pacote fortalecerá o exército e tornará a Ucrânia mais resiliente. De Paris, Adriana Brandão, da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
É, enquanto se discute um acordo de paz com o Líbano, o impasse com o Irã continua e pode, inclusive, atrapalhar a participação da seleção iraniana na Copa do Mundo de Futebol, que acontece em junho. O Damião falando que gostaria que esses impasses, né, esses acordos saíssem até o fim do ano. Para o Irã, é necessário que saia no máximo em 2 meses, porque senão vai atrapalhar, sim, a participação da seleção iraniana na Copa do Mundo. E Antônio Trindade traz um panorama sobre esses problemas e outros que esses confrontos podem ocasionar.
Em meio ao impasse das negociações de paz, Irã e Estados Unidos disputam o controle do Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo mundial. E, segundo a ONU, a guerra pode deixar mais de 30 milhões de pessoas na pobreza em todo o mundo. A TV estatal iraniana divulgou, nesta quinta-feira, um vídeo mostrando militares abordando os dois navios cargueiros apreendidos pela Guarda Revolucionária Islâmica na quarta-feira. Soldados mascarados e armados escalam o casco com auxílio de uma escada. Uma das estratégias adotadas pelo Irã é se aproximar das embarcações usando lanchas rápidas. Apesar das ações do Irã, o presidente Donald Trump alegou nas redes sociais que os Estados Unidos têm controle total do Estreito de Hormuz e afirmou que deu ordens à Marinha Americana para destruir qualquer embarcação iraniana que esteja lançando minas para dificultar a navegação pelo estreito. Enquanto Trump garante que a passagem seguirá fechada até que o Irã aceite um acordo, o governo islâmico diz que só voltará a negociar a paz com o fim do bloqueio. A disputa entre Estados Unidos e Irã também influencia a Copa do Mundo, que começa em menos de 2 meses. Hoje, a Itália negou a sugestão do governo Trump para o país europeu substituir o Irã no torneio. A seleção iraniana reagiu, disse que conquistou a vaga e que a política não pode interferir no esporte. As Nações Unidas estimam que 30 milhões de pessoas podem ser empurradas para a pobreza em consequência da guerra, que vem dificultando o fornecimento de combustíveis e também de fertilizantes para a produção de alimentos. O Líbano não se beneficiou do cessar-fogo na região e segue sob bombardeios. Israel justifica as ações como necessárias para neutralizar o Hezbollah. Hoje, o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, cobrou uma investigação rápida sobre a morte de uma jornalista libanesa depois de um ataque israelense na quarta-feira. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Antônio Trindade.
Mercado de trabalho.
E agora nós vamos falar de oportunidades de emprego. Se você está desempregado ou, por exemplo, está insatisfeito com a sua área de atuação. Jéssica, eu quero mudar de área de atuação. Eu quero um outro emprego, eu quero novos ares. Hoje, só hoje, o Cine oferece 207 novas vagas de emprego. Entre elas, nós selecionamos 3 áreas que talvez possam te interessar. São 5 vagas para operador de caixa, 5 vagas para atendente comercial e 29 para auxiliar administrativo. Essas de auxiliar administrativo são para portadores de deficiência. Se porventura essas vagas não atenderam a sua necessidade, não te agradaram, faz o seguinte: entra em contato com a equipe do Cine no WhatsApp 0800-647-8182 e se informa sobre as vagas que tem disponíveis. Hoje tem 207, pode ser que na segunda tenha muito mais ou menos, de acordo com a procura dos usuários, não é isso mesmo?
Agora é o seguinte, Jéssica Parada, teu microfone está dando uma chiadinha, mas vamos dar uma movimentada aqui, tá bom? Agora são 10 horas e 25 minutos, 10h25. Olha, pessoal, para você que está em casa, chegou aquele momento, você vai mandar a sua mensagem, já mandou a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp? A hora é agora, né? A hora é agora das nossas mensagens. Mas antes, eu tenho um recado aqui do Sebrae. É isso. O Sebrae na rua está chegando para apoiar quem empreende e quem deseja começar o seu próprio negócio. De 22 a 24 de abril, até hoje, né? O Sebrae leva orientação, capacitação e diversos serviços gratuitos para você. Estaremos no CRAS São Francisco, das 8 às 4 da tarde. É a oportunidade de tirar dúvidas, organizar seu negócio e crescer com quem entende de empreendedorismo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Nós temos ouvintes, Parada?
Temos sim, inclusive. Vamos lá? Já tem mensagem aí para você ler, por favor.
Olha só, tem recadinhos dos nossos ouvintes. Bom dia, estou ouvindo Gente Debate aqui na Linha Seca, na Fazenda Esperança, em Sena Madureira. Manda um alô para mim, para o enteado Wenderson e todos que estiverem ligados no Gente Debate. Tenha uma ótima sexta-feira e um abençoado final de semana, assina Fabíola Pontes. Um abração para a Fabíola. Sabe, um abraço aqui para a Célia Fabrícia, a Célia, que está na Secretaria de Gestão, né? Voltou para a sua Secretaria de Origem.
É provável,
né,
que ela não esteja ouvindo o programa, porque a atividade dela lá é um pouco diferenciada, né?
Mas tem mais, né, Jess? Vamos lá. Boa tarde. Quando fala boa tarde,
Leia, por favor, vem de morada nova no Ceará.
No Ceará, né?
Com certeza.
Boa tarde, Damião Viana e toda a equipe que faz o programa Gente Debate pelas ondas da Rádio Difusora Criana, a voz das selvas. Estamos juntos, Elias Maia, de Morada Nova, no Ceará. Um abração, Elias Maia, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tem mais mensagem chegando aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem mais mensagem chegando aqui. Ah, rapaz, a nossa equipe está em Chapuri. A nossa equipe técnica está lá em Chapuri. Francinildo Pereira, Zé Luiz e Rubemar Tavares, toda a equipe lá em Chapuri, para manter o som com a melhor qualidade, né? Com a melhor qualidade para você que nos ouve, tá bom?
Damião, nós temos mensagens lá de Sena Madureira. Vou colocar aqui para a gente ouvir.
Nossa. Bom dia, eu sou a Maria José de Sena Madureira. Passou um alô aí pra nós no loteamento Ulisses Dávila Modesto, pra Mabel, a Adriana, o Antônio Tarouacá. E bom dia pra vocês.
Bom dia.
Muito bom dia pra você também, minha querida. Que toda a sua família seja grandemente abençoada. Um excelente fim de semana pra você.
Ok, agora são 10 horas e 29 minutos. Vamos faturar?
Vamos sim.
E ainda hoje aqui no Gente em Debate. Governadora Maius autoriza a construção de mais de 200 casas no Juruá.
E em Cruzeiro do Sul, houve ainda entregas de carteiras do programa CNH Social, também licenças ambientais e diplomas para os alunos do ensino técnico.
Pois é, e em Tarabacá, hoje é dia de festa. O município completa 113 anos.
Parabéns para a galera aí de Tarabacá, mas infelizmente nem todas as matérias são boas, né? Uma bebedeira em uma casa termina com um jovem ferido a golpes de faca lá em Porto Acre.
E já a seguir, o programa Prenei Legal realiza aulão em Senador Guiomar. Fim de semana com mais uma rodada do Brasileirão. Os times acreanos vão entrar em campo. Vamos aguardar, porque você vai ter transmissão ao vivo aqui da Rede Pública de Comunicação de Rádio. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Yeah. E aí, Acreano, essa é pra você.
Vem.
No corre do negócio não dá pra andar sozinho. Quem quer crescer precisa enxergar o caminho. Gestão na prática, orientação certeira, curso e consultoria pra sua empresa. Na mesa, mercado na visão, inovação e tecnologia pra evolução. Do meia pequena empresa, vou te dizer, o Sebrae apoia quem faz o Acre acontecer. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria, quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria, quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz.
Tá difícil organizar a empresa? Chama o Sebrae.
Sebrae, transformando ideias em negócios.
De manhã ao acordar,
tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Fecha mês Hyundai Acre. HB20 Limited MT 2627 de 107.990 por 88.990 com taxa zero. Já vem com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chave presencial, vidros elétricos nas quatro portas, rodas de liga leve aro 15, maçanetas cromadas e volante multifuncional. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero. Incluso emplacamento, películas e tapetes, para já sair rodando só na Hyundai Acre, por tempo limitado. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Acre, tem obras do novo parque por todo o estado. A BR-364 está passando por uma manutenção histórica. A nova maternidade de Rio Branco vem aí com uma avançada estrutura e Feijó vai receber um novo Instituto Federal. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Acre, do lado do povo brasileiro.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Chegou a sua chance de sair de Toyota zero quilômetro com condições imperdíveis, mas é por tempo limitado, isso até durar o estoque. Confira SW4 Platinum por 426.900 com taxa 0,99% em 18 meses. Hilux, a picape líder do mercado brasileiro. Versão SRV por 299.000, o Hilux SRX por 339.000 e claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Agora são 10 horas e 35 minutos no Acre. 10h35, estamos de volta para a segunda meia hora do Gente Debate. Olha, daqui a pouquinho, você que está mandando as suas mensagens, nós vamos, ali por volta de 10h55, vamos estar voltando com o momento, o seu momento. É o momento onde você interage conosco aqui, você de casa e nós aqui do estúdio, levamos a sua mensagem, tanto mensagem de texto como mensagem de áudio, né? A gente traz aqui para que seja retransmitida ao destinatário, é assim? Seguindo aqui com as informações, o programa Prenei Legal realiza aulão em Senador Guiomar. Quem nos conta é Stalin Melo.
A Secretaria de Educação foi até a Escola Cívico-Militar Adalci Simões da Costa, localizada no município de Senador Guiomar, para realizar um aulão do programa Prenei Legal. No município, as aulas aconteceram nesta quarta-feira, dia 22, e quinta-feira, dia 23. O calendário de aulões do Pré-ENEM Legal, que são realizados pela divisão de Pré-ENEM, contempla ainda municípios como Porto Acre, cujos aulões aconteceram nos dias 6 e 7 de abril, Bujari, que aconteceu nos dias 8 e 9 de abril, Assis Brasil e Chapuri, cujos aulões aconteceram entre os dias 13 e 17 de abril, Capixaba, cujos aulões acontecerão nos dias 24 e 27 de abril, e Sena Madureira, que acontecerão nos dias 28 e 29 de abril. O Pré-ENEM Legal contempla todos os componentes do conhecimento, como língua portuguesa, literatura, gramática, filosofia, sociologia, história, geografia, biologia, física, química e matemática, além de dicas de redação que são abordadas com os alunos. De acordo com o chefe da divisão do pré-ENEM Legal, professor Humberto Miranda, abre aspas, a ideia é levar aos alunos a importância do ENEM, que é uma prova que leva à universidade, dá descontos em faculdades privadas, eleva as notas das escolas e é uma forma do aluno mudar de vida por meio dos estudos. Então, o ENEM é uma forma de levar educação e levar conhecimento. Fecha aspas. Stalin Melo, para o Sistema Público de Comunicação.
Em reunião técnica no Supremo Tribunal Federal, os representantes da Secretaria de Meio Ambiente do Acre e também da Procuradoria-Geral do Estado apresentaram avanços na implementação do Cadastro Ambiental Rural, que você conhece como CAR. E o Jonathan Costa vai trazer para a gente detalhes sobre essa reunião.
Com o objetivo de debater os avanços e desafios na implantação do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, nos estados da Amazônia Legal, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a SEMA, e a Procuradoria-Geral do Estado do Acre, a PGE, participou na manhã desta quinta-feira, 23, de uma reunião técnica no âmbito da anguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 743, ação judicial em tramitação no STF, acompanha a implementação de medidas estruturais voltadas à prevenção e ao combate de incêndios na Amazônia e no Pantanal. A iniciativa também busca assegurar a efetividade de instrumentos de monitoramento e regularização ambiental. Entre eles está o CAR, ferramenta estratégica para regularização de imóveis rurais, ordenamento territorial e enfrentamento ao desmatamento ilegal. No âmbito do Programa de Regularização Ambiental, o PRA, o programa apresenta um crescimento de 85% nos cadastros analisados, sem pendências, e aumento de 37% nos encaminhamentos ao PRA. Por meio da implantação dos sistemas agroflorestais, evidenciando avanço na consolidação na política de regularização ambiental. A reunião técnica integra o conjunto de medidas discutidas no âmbito da ADPF 743 para garantir maior transparência, eficiência e integração nas políticas ambientais voltadas à Amazônia, reforçando o papel do CAR como instrumento essencial de planejamento territorial e controle ambiental. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 10h40. O governo do Acre realizou 100 atendimentos gratuitos para a emissão da nova carteira de identidade. A ação beneficiou comunidades rurais e ribeirinhas de Manuel Urbano. Quem conta pra gente é Marcelo Torres.
Entre os dias 24 e 25 de abril, o governo do Acre, por meio do Instituto de Identificação da Polícia Civil, realiza uma importante ação voltada à cidadania, com a oferta de 100 atendimentos gratuitos para a emissão da primeira e segunda via da Carteira de Identidade Nacional. A iniciativa atende especialmente a população rural e ribeirinha da região. Os atendimentos acontecem na Escola Estadual Nazira Nute de Lima, em Manuel Urbano, facilitando o acesso de moradores que muitas vezes enfrentam dificuldades de deslocamento até o centro urbano para obter o documento. A ação é realizada em parceria com a Defensoria Pública do Estado e integra o programa Defensoria Itinerante Cidadania Mais Perto de Você, que tem como objetivo levar serviços essenciais a comunidades mais afetadas, promovendo inclusão social e garantindo direitos básicos. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 10h41. O governo do Acre lança Programa Estadual de Aquisição de Alimentos em Tarauacá. Quem traz a informação é Rose Oliveira.
O governo do estado lança na próxima sexta-feira, dia 24 de abril, em Tarauacá, o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos, o PEA, uma importante iniciativa voltada ao fortalecimento da agricultura familiar e ao combate à insegurança alimentar. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Agricultura em parceria com a CEPLAN, o Programa REN KFW, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, além da Prefeitura de Tarauacá e da COPTACRE. Nesta primeira etapa, o programa vai beneficiar 153 famílias no município, com a meta de alcançar 653 famílias ao longo de 8 meses. Mais de 68 agricultores familiares também participam da iniciativa, garantindo produção, renda e movimentação da economia local. O investimento ultrapassa R$520 mil, com recursos do próprio Estado. Os alimentos serão distribuídos por meio do CRAS e organizados em kits com 13 itens definidos com acompanhamento nutricional. De acordo com a equipe técnica da SEAGRE, o programa representa um avanço importante na política de segurança alimentar, ao mesmo tempo em que fortalece quem produz no campo. Tarauacá foi escolhida para iniciar o projeto por apresentar um dos maiores índices de insegurança alimentar do Estado, reforçando o compromisso do governo em atender quem mais precisa. Após essa fase, o PEA será ampliado para outros municípios acreanos. Uma ação que gera renda, garante alimento na mesa e promove dignidade para a população. De Tarauacá, Rosa Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 10 horas e 42 minutos. Muito obrigado, Rosa Oliveira, trazendo as informações. Nós vamos direto para a Central de Esporte.
Gente em Debate Esporte.
Chegando ele.
Alberto Casas,
muito bom dia. Sextou? Sextou? Aí o final de semana tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série D. E as nossas equipes, os nossos times acreanos vão entrar em campo agora no final de semana, Alberto. Bom dia.
Muito bom dia, Damião, Jéssica, Márcio e você, ouvinte, que é a razão do nosso sucesso. Mas antes de entrar diretamente na nossa seara, né?
Manda.
Vamos falar do resultado de ontem da Copa do Brasil, rodada que fechou aí a rodada da Copa do
Palmeiras
Brasil.
Palmeiras foi o único, né? Foi o único que venceu bem?
Bem foi, né? Porque o Atlético Mineiro tomou um susto do Ceará. Fez 1-0 e empatou o Ceará com um golaço em 1-1, mas aí o Atlético Mineiro fez 2-1, venceu, fez o dever de casa, né? Jogo da ida. Palmeiras venceu o Jacuipense, né?
Jacuipense,
né? 3-0 e foi pouco, hein? Com o Jacuipense com 1 a menos, né? No segundo tempo todinho, com 1 a menos, o Palmeiras só fez 3 gols na equipe, 2 de pênalti, né? 2 de pênalti. Teve 2 pênaltis a favor do Palmeiras.
Tem vida fácil não no Copa do Brasil.
Exatamente. Jogou
quinta
em
fase,
casa,
né? Quinta fase.
É onde entram os times aí da primeira divisão, né? E o Atlético Mineiro com o Atlético Goianiense, que foi o choque dos Atléticos, acreditava-se que o Atlético Paranaense, melhor dizendo, o Mineiro já ganhou lá em cima, que o Paranaense iria deslanchar dentro da arena, né? Que é grama sintética, mas pegou um Atlético Goianiense aí, rapaz, se segurou a peteca e empatou em 0-0. A mesma coisa fez o Operário contra o Fluminense. Aí não adianta reclamar, porque todo mundo joga ali, o Campeonato Paranaense também tem jogos lá no Germano Grieger. Não, reclamou de quem? Não, do gramado. Não, não adianta reclamar. Zero para o Operário, 0 para o Fluminense. O certo é que ele não levou o Savarino, que está sendo uma peça importante ali com a saída do Lúcio Acosta, né? Que está machucado há 1 mês, mais ou menos. E com isso, o Operário segurou o Fluminense. Só que o Fluminense vai fazer o jogo da volta em casa, né? É diferente do Palmeiras, né? E diferente aí do Atlético Mineiro.
Vai jogar fora.
Vão jogar fora. Então essa foi a rodada que fechou, os 4 jogos que fechou. A primeira fase, né? Jogos da ida da quinta fase, é melhor dizendo. Né?
Claro.
Da Copa do Brasil, Damião.
Copa do Brasil. Agora só na próxima semana ou na próxima tem Libertadores?
Rapaz, na outra semana, agora o final de semana é o Campeonato
Brasileiro,
né?
E aí
no meio de semana tem Libertadores.
Libertadores.
Porque a Copa do Brasil só em maio, lá na frente.
Tá.
Lá dia 14, mais ou menos.
Aí volta. Então semana que vem tem Libertadores, vamos falar muito sobre os jogos da semana que vem.
Mas continuando em Copa do Brasil, só que na categoria de base, na sub-15, começa pra gente, né, para o nosso futebol. Santa Cruz embarca daqui a pouquinho. Ao meio-dia, com destino a Porto Velho, aonde joga no domingo contra o Porto Velho, abrindo o jogo, a chave, né? Onde o Santa Cruz estreia fora de casa. Essa competição, que já vinha sendo amadurecida lá na CBF há mais ou menos 3-4 anos, e agora esse ano o presidente Samir Chaudi tirou da gaveta e colocou em prática. Então o Santa Cruz vai jogar contra o Porto Velho lá no Aloysio Ferreira, faz um treino amanhã, pela manhã ainda, porque chega lá hoje à noite, dorme a noite toda, descansa, amanhã pela manhã faz aquele recreativo para tirar, né, aquele estresse da viagem.
Certo.
Né,
dá uma relaxada nos músculos.
É, fazer um treino leve, mas no domingo é para valer. Né, no domingo é para valer. Já que eles estiveram agora lá em Porto Velho, só que não foi com o sub-15, né?
É.
Jogando contra a seleção brasileira.
Perderam, mas.
Não, mas isso aí faz parte, né?
É claro.
Porque agora você vai ganhar da seleção, meu amigo, é bem difícil, né?
Mas aconteceu quando inauguraram aqui a Arena da Floresta, o Rio Branco venceu a seleção brasileira. Sub-20, né?
É sub-20.
É. Alberto, agora vamos falar de um assunto que...
Mas antes do tu entrar aí, só para a gente fechar essa situação aqui da Copa do Brasil, não é? É pensamento da CBF, já lá pela terceira fase dessa competição, levar todos os jogos, sabe para onde? Para Granja Comari. Ou seja, leva todos os times que estão classificados.
Sub-15. É para a galera.
Ficam alojados
lá
na Granja Comari, que tem uma estrutura imensa, né, da seleção brasileira, e vão fazer todos os jogos da terceira fase para frente lá. Um olheiro de todo mundo.
Aí você imagina aí o cenário, né? E outra coisa, essa meninada toda querendo mostrar serviço para ter uma oportunidade.
Isso aí não deixa de ser um incentivo a mais
para
essas equipes que vão iniciar a competição, né?
Com certeza.
O próprio Santa Cruz vai jogar duas partidas fora de casa, vai jogar uma em casa.
Se passar, né?
Se ficar entre os dois da chave, que são quatro, ele está classificado para a segunda fase.
E
o objetivo é chegar na terceira, na quarta e mostrar serviço.
Aí o camarada pensa, vamos para a granja? Rapaz, o mundo, os olhos do mundo vai estar lá dentro.
E é bom que se diga que é tudo custo zero para o clube e para os atletas. É tudo por conta da CBF.
A CBF está pensando bem.
Exatamente. Agora pode entrar no outro
assunto. Posso entrar no outro assunto?
Pode.
Eu quero trazer esse assunto aqui porque realmente é o que está em evidência, né? Ontem nós falamos aqui. Mais uma investigação nacional tem o Acre como o epicentro de venda de resultado de jogos aqui. Praticamente 60% dos jogos foram... Tá aí, né? Sobre investigação.
Suspeito, né?
Suspeito.
Nesse ano já, foram 10 jogos que a CBF tirou ali com o scout da firma que trabalha para a CBF observando esses jogos. E o Acre tem 6 clubes. Em 6 partidas envolvidas.
No caso, manipulação de resultados.
6
tem
do Acre. Por isso que chamou a atenção.
É.
Nós começamos lá na Copa São Paulo. Já teve suspeita. Aí vem para a Copa Verde. Copa Norte, nossa. Suspeita.
Aumenta a suspeita.
Aí tem Campeonato Brasileiro da Série D. Suspeita. Esse mês.
Por conta dos resultados?
Tem time nesse mês sendo avaliado. Desse mês. E tem o Campeonato Acreano.
Tá
e
fácil.
Com isso, ontem teve essa reunião, né, lá no MP, onde eles têm todos os relatórios. Eles não anunciaram assim, olha, o time A, time B, time C, mas disse para os presidentes que estavam presentes lá: nós sabemos tudo o que está acontecendo, não continue, porque não tem ninguém invisível.
É.
Não tem ninguém invisível. Tem uns que fazem escancarado, tem outros que fazem na surdina, e nós estamos sabendo de tudo. E o homem que veio da CBF é nada mais nada menos do que um promotor aposentado do Ministério Público, acostumado a lidar com bandidos do Rio de Janeiro, saber todas as manhas e tudo mais.
Ele consegue identificar só no olhar.
Só em começar a falar, ele já consegue dizer se o cara está mentindo ou não.
É.
Né?
Aí, meu amigo.
Se está envolvido ou não.
É.
Então,
será que vai ter nego tremendo na base?
Olha, ô Damião, o recado foi dado, né?
É.
O recado foi dado. Você continua se quiser.
Vamos moralizar a coisa, né? Vamos trabalhar de
tem
forma...
Tem que dar uma limpeza aí, né?
Precisa.
Porque...
Isso. E é o mundo, né? O mundo está sofrendo com essas questões de manipulação de Estado.
E essa, no Brasil, foi a primeira reunião que aconteceu. Por quê? Começou pelo Acre. Porque 6 de 10, 60%, tem time criando envolvido.
Está sob suspeita.
Está sob suspeita.
É.
Eles têm todo o relatório.
Alberto,
só que eles não abriram o nome dos clubes.
Não falaram.
Agora não.
Não?
Agora
mas
não.
É
mas se continuar...
Vai vir?
Pode ter gente fazendo assim na porta, ó.
É?
Mas não bate com essa forcinha não, né? Bate com força mesmo.
Complicado.
Quando não abre a porta, eles arrombam, né?
É complicado.
6 da manhã vai o GAEC, que é a Polícia Federal.
6 da manhã.
6 da manhã. É o horário que eles entram.
O cara pode acordar com um barulho diferenciado na porta.
Aí se não tiver acordado tremendo lá, ele vai se acordar...
É complicado. Por isso que é importante fazer a coisa... correta, de forma certa.
Coisa correta, exatamente, que agora o bicho está pegando.
Alberto, fala... É, sim.
Começou a pegar, né?
É, porque a investigação vem do alto, né?
Exatamente.
Agora, falando de essa confusão toda, assim, essas investigações que estão sendo feitas aqui no nosso futebol, mas a federação não tem nada a ver com isso, inclusive os clubes aprovaram a prestação de contas, né?
Sim, por unanimidade.
Pois é.
Ontem teve essa reunião de apresentação das contas da federação, né? E foi colocado na mesa, teve a explanação do contador, que é o Brito, que a gente conhece muito bem.
O Brito?
O Brito. O Carequinha.
É o Carequinha. O Brito que tem o escritório ali na estação?
Isso.
É o contador que faz a minha declaração.
Pois é, então é ele mesmo, é o Brito. Ele da legislação esportiva, ele domina, porque ele já vem há muito tempo da federação, desde o tempo do Antônio Aquino, lá atrás. Ele vem para fazer toda a prestação de contas.
Parece que dá, mesmo que dá jogador, né?
Sim, tem. Né? São os irmãos, né? É o Brito, o Carlinho, tem mais outro lá que eu esqueci o nome. E tem essa, ele já é lá do Clube dos 20, ele.
Do Clube dos 20.
É. Então ele já é macaco velho nesse ramo.
Conhece.
E já entrou na prestação de contas deste ano a aquisição das placas solares da federação e também a troca do gramado. Né, tudo aquilo, todo o dinheiro que veio da CBF, todo o dinheiro de emendas, tudo entrou na prestação de contas e foi aprovado por unanimidade pelos clubes. E você falando em federação, lembra-se do presidente Aden Araújo, que está embarcando nesse momento com destino a São Paulo, porque na segunda-feira, em São Paulo, ele vai a fazeres particulares, né, da sua empresa.
Certo.
Mas segunda-feira ele vai estar no Rio de Janeiro para uma Assembleia Geral na CBF para apresentação da prestação de contas nacional, né, da CBF, onde os clubes, ou os clubes não, onde os presidentes de federações é que aprovam ou não.
Certo.
Então, segunda-feira vai estar lá. Pela manhã tem essa Assembleia Geral com a presença dos 27 presidentes de federações.
Alberto, ontem nós falamos um pouco, só para a gente fechar aqui o nosso bate-papo esportivo. Ontem nós falamos de seleção brasileira. Eu assisti no noticiário internacional, não só a seleção brasileira está correndo o risco de perder grandes nomes, né, para a Copa que está em cima. A França pode...
A França pode estar perdendo jogadores. Né? A Espanha está perdendo seu principal jogador. A Alemanha está perdendo jogadores. O Brasil tem 3 no estaleiro.
O Rodrigo não, já está fora.
Tem 4 com o Rodrigo.
É, né? O Rodrigo.
Aí você vem só lá do Real Madrid, tem 2. Né? Que é o Rodrigo que está fora e o Militão. Mas diz que o Militão
pode voltar. Então ainda pode.
É.
Agora,
aí tem o Rafinha, que está em transição. Aí, Estevão.
Né? Só aí é meio time.
De ataque, né?
É ataque. Aí
então, essa é a situação. Então, sabe por quê?
Ah.
Nós estamos praticamente no fim da temporada europeia. E os jogadores estão extenuados, estão cansados. A musculatura também não é de ferro, né?
É. O Júnior falando, o Júnior é o...
Sim, um capacete.
O capacete. Ele disse, mas isso não é algo assim... Tipo, não é algo inédito, não. Lá atrás ele citou ali o Careca, que ficou fora de uma Copa do Mundo, né? Então,
Romário.
Então isso aí é.
Então são jogadores que
podem sofrer lesões.
Participar de Copa porque.
O povo está lesionado.
Está lesionado na época da convocação.
Vamos torcer que esses camaradas se recuperem, porque o Brasil, na minha opinião, essa seleção, na minha visão, é uma das mais fracas dos últimos tempos.
É, esperar para ver, né? Porque toda vez que a gente sai daqui desacreditado,
achando que acontece algo, né?
A coisa muda lá dentro, né?
Porque assim, se a gente analisar a seleção brasileira hoje, eu pensar que eu comecei a assistir os primeiros jogos da seleção brasileira aí na década de 80, né? Eu acho que eu assisti a Copa de 82, eu ainda estava com 7 anos, mas assisti.
É.
Né? Então eu comecei a acompanhar a Copa seguinte com mais...
De
86. De 86.
E nós não fomos muito bem na Alemanha.
Não. Mas, e aí eu percebo que...
Mas ainda tinha os Ronaldinho.
Não, tinha o time, né? E aí eu percebo que essa seleção é aquela que tem menos presença.
É por isso que eu te digo. Toda vez que a nossa seleção saiu daqui do Brasil desacreditada, ele tem uma movimentação dentro da Copa, cresce dentro da Copa, que são mais ou menos... Agora não vai ser só 8 jogos, vão ser mais, né? Então ele pode crescer dentro da competição, é uma crescente, isso é muito importante.
Torcer para que realmente.
Tomara que isso aconteça. Vamos para a nossa Seara?
Vamos.
Porque domingo tem três times acreanos estarão em campo. Primeiro, o Independência, lá em Araguaína, às 14 horas, horário do Acre, com a rede pública de comunicação, trazendo essas informações direto lá do Planalto Central, porque Araguaína não deixa de ser do Tocantins, né?
Sim.
Tocantins está no Cerrado, né, no Planalto ali. E tanto é que o Independência ele não vai daqui para Palmas, né, passando em Brasília e Palmas, porque Palmas é muito longe da capital do local do jogo, que é Araguaína. Então eles vão para Marabá, que é no Pará, e de lá chega mais fácil, mais rápido a Araguaína.
Certo.
Né? Então fica ali no Bico do Papagaio, né?
Opa.
No Bico do Papagaio, você lembra dessa? Bico do Papagaio já foi famoso,
já.
Né? Mas por outros, garimpo e pistolagem.
Agora?
Mas agora já mudou. Então tem aí o Araguaína enfrentando a Independência, que embarca daqui a pouco, à tarde, logo mais à tarde, com destino a... Lá a Araguaína, que tem o nome do mesmo time. O time tem o mesmo nome do município do Tocantins. Por aqui, nós vamos ter um vencedor acreano.
Aí, alguém tem que vencer, mas pode empatar também.
Domingo, 4 horas da tarde, logo que termine o jogo lá, já estaremos batendo bola direto da Arena da Floresta, viu? Arena da Floresta entre o Maitá e Galvez. O Maitá, que não deixa de ser o sub-20 do Galvez. Somente com as camisas do Maitá.
É o Maitá, Galvez.
Galvez. O time do Galvez, ele perdeu o zagueiro Bebê, que pediu rescisão, foi aceito, porque ele tem um empresário que está querendo levá-lo para fora do país. Então, ele já está desligado.
Sem Bebê.
Sem Bebê, não tem mais Bebê, o 44, porque o Galvez... Ele utiliza a numeração pela inscrição.
Tá
pela inscrição. Então, como o Bebê é o 44, está lá. Né? Mas, na verdade, o nome dele é Elielso.
Muito bem. Daqui a pouco tem.
Daqui a pouco tem mais aqui dentro do Lance Esportivo. Vamos saber aqui da galera do Santa Cruz, do presidente que está embarcando juntamente com o time, né, com destino a Porto Velho, a logística que foi bem traçada, falando a respeito dessa situação. Tem o presidente da federação falando também da prestação de contas aqui e da Assembleia Geral lá no Rio de Janeiro, na segunda-feira. Tem o Independência e tem muito mais para você, porque no sábado amanhã, Damião, no Amador aqui na capital, nós teremos o campeão do campeonato de férias lá que é realizado há 43 anos lá no Calafate. E o Osés Reginaldo vai estar aqui presente no estúdio para falar a respeito dessa grande decisão, tá certo?
Certinho, Alberto.
Um bom dia e até segunda-feira, hein, galera?
Beleza, daqui a pouco Alberto volta com Lance Esportivo. Agora são 10 horas e 59 minutos. Vamos ao intervalo comercial. A governadora Maiusa autoriza a construção de mais de 200 casas no Juruá. Em Cruzeiro do Sul, fez ainda a entrega de carteiras do programa CNH Social, licenças ambientais para empreendedores e diplomas para alunos do ensino técnico.
O Ministério Público do Acre investiga rede de postos suspeitas de sonegação fiscal. Também o Fórum Eleitoral confirma atendimento ao público em Sena Madureira neste sábado e domingo.
Em Brasileia, governo e prefeitura fazem parceria para Operação Tapa Buraco.
Liberdade em uma casa termina com um jovem ferido a golpes de faca em Porto Acre. Essas e outras notícias você confere no próximo bloco do Gente em Debate.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Acre. Tem obras do novo parque por todo o estado. A BR-364 está passando por uma manutenção histórica. A nova maternidade de Rio Branco vem aí com uma avançada estrutura. E Feijó vai receber um novo Instituto Federal. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Acre, do lado do povo brasileiro.
Você de Toyota novo com a Chapo Remotors. Chegou a sua chance de sair de Toyota zero quilômetro com condições imperdíveis, mas é por tempo limitado, isso até durar o estoque. Confira, SW4 Platinum por 426.900 com taxa 0,99% em 18 meses. Hilux, a picape líder do mercado brasileiro. Versão SRV por 299.000, ou Hilux SRX por 339.000 e claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Acesse chapoimotors.com .com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. solução. Chegou a sua chance de sair de Jeep zero. Na Rabiera Jeep, o seu CPF garante descontos especiais. Renegade Altitude 2027 por só 129.990. Compass Sport Flex de 174.990 por 149.990. Commander Longitude 2027 por 203.990. É venda direta no CPF. Mas corre, é por tempo limitado. BR-364, 4.262, Santinês, Rio Branco. Desacelere, seu bem maior é a vida. BYD é do Brasil. BYD é Javiera. Conheça a grande novidade. Novo Ato 8 na BYD Javiera. Com taxa zero em 24 vezes, mais até 20 mil de bônus no seu seminovo. Sun Plus 26-27 por 249.990. Com taxa zero em 36 vezes de 2.939. King 25-26 por 175.990. Com taxa zero em 24 vezes. Ou até 10 mil de bônus no seu seminovo. E mais, toda a linha BYD com recompra garantida. Na BYD Javiera Acre. Consulte condições. Desacelere seu bem maior é a vida. Fecha mês Hyundai Acre. HB20 Limited MT 26-27 de 107.990 por 88.990. Com taxa zero. Já tem com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chave presencial, vidros elétricos nas quatro portas, rodas de liga leve aro 15, maçanetas cromadas e volante